Isso! 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 Isso é
São Paulo.
Isso é São Paulo. Isso é São Paulo.
Alô, alô, você ligado no IESP, o seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Estamos chegando com a edição 196, não é 196, muito provavelmente é 106. É 106, eu tô um pouco adiantada, realmente. 90 episódios só, mas tá tranquilo. Sexta-feira, né, gente? Sextou, afinal de contas, dormi pouco essa noite, então é isso. Episódio de número 106, claro que a gente não ia deixar vocês sem um episódio nesta semana de grandes coisas no São Paulo. Edu Afonso, meu fiel companheiro, tudo bem? Seja bem-vindo.
Tudo bem, Aline. Você errou, você não errou, na verdade, você só projetou que nós faremos um episódio 196, acho que o ano que vem, né? Porque são 96 semanas, não, talvez até mais, daqui a um ano e meio. Mas beleza, você não errou, você só projetou algo que vai acontecer e deixou aqueles que nos acompanham satisfeitos, porque sabem que teremos mais 90, no mínimo, edições do podcast. Tudo bem? Hoje vamos bater um papo um pouquinho sobre Copa do Brasil, tem Galopo, tem a história do Jandrei. Enfim, vamos dar aquela passada no São Paulo, que fez um jogo assim, regular. Vou usar esse termo, regular contra o América, mas a vantagem foi maior do que o futebol apresentado. E isso é que vale, a vantagem. O futebol não leva nada, às vezes, mas a vantagem pode levar. Mas você tem um convidado, torcedor não vou falar, acompanhante da base de São Paulo, mas torcedor da base, porque ele gosta dos meninos, ele conhece os meninos, ele fala dos meninos antes que eles surjam. Então, quando aquele garoto surge, alguém já falou assim, o nosso convidado. E aí a gente vai atrás do que ele falou para poder repercutir, contar a história. Então, ele é um torcedor dos garotos da base de São Paulo, um incentivador, acho que é o termo correto, da base de São Paulo, mas sabe muito do profissional também. Apresente, ó.
Gabriel Furman, seja bem-vindo aqui mais uma vez, porque você já esteve aqui com a gente, né? Então seja bem-vindo. Ele que é comentarista também nas horas vagas, além de saber de tudo da base, é uma enciclopédia da base, também está ligado em tudo que acontece ali no time principal, futebol sul-americano, futebol internacional. Gabriel, seja bem-vindo aqui com a gente.
Obrigado, Aline, obrigado, Edu. É um prazer estar aqui de novo, poder participar do IESP mais uma vez. E eu diria que eu sou um incentivador da base no Brasil, não só do São Paulo, porque eu acho que a base do futebol brasileiro, ela que vai reformular, que vai trazer o futebol brasileiro novamente e que vai deixar ele saudável, né? O futebol brasileiro, para mim, hoje, ele é muito tóxico financeiramente, na questão cultural e esportiva também, em vários sentidos. Então, acho que, através da base, a gente pode resgatar muito do futebol. E obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês.
Bom, vamos começar de trás para frente nos acontecimentos, então, falando dessa primeira vitória do São Paulo no jogo de ida. São 8 triunfos como mandante sequenciais em mata-mata, é um recorde do São Paulo em 2022 e na história do clube. 1-0 para cima do América Mineiro. Já tinha sido um joguinho bem complicadinho contra o América, né, pelo Brasileirão. E a gente viu de novo essa dificuldade do São Paulo. É um time que acaba até sendo um pouquinho mais previsível ali, sem o Patrick pelo lado esquerdo, é uma ausência sentida. Mas até estava conversando, acho que não era com o Edu Afonso, acho que era com o Paulo do Vale. A escalação do Rogério, só 3 jogadores não estiveram contra o Palmeiras e não estavam ontem, que a gente está gravando na sexta. Patrick, Jandrei e Reinaldo. Então, do restante, é o time base, 80%, 90% do time que ele usou na fase anterior da Copa do Brasil, né?
É isso, é isso. Eu gostei muito da sua pergunta. Você vê que você pegou com esse dado que você divulgou ontem na coletiva, você pegou até o Rogério, que é um viciado em dados, de surpresa. Ele falou, essa eu não sabia. Essa eu não sabia. E ele normalmente sabe dessas coisas. Ele sabe desses números, ainda mais positivos. Ele adora. Ele fala que não, mas ele adora. Porque ele foi um cara construído por capacidade profissional, mas também por muitos recordes, muitos números construíram a carreira aí mitológica para a torcida do São Paulo como jogador do Rogério Ceni. Aline, foi um jogo assim que é a cara da Copa do Brasil nessa fase. Não teve, assim, Flamengo e Atlético Paranaense foi muito parecido, com muito predomínio do Flamengo, mas sem conseguir vazar a defesa do Atlético. Eu acompanhei um pouco também o jogo do Corinthians, foi um jogo também truncado, podia ter sido só 1-0 para o Atlético Goianiense, o cara acertou um chute lá maravilhoso, fez o segundo gol. Eu só não acompanhei de perto o Fluminense, que acho que para mim é o time que mais tem a vantagem mais consistente nesse momento para chegar à semifinal. Mas o placar 1-0 mostra esse tipo de jogo. O Rogério me pareceu que não queria jogar ontem num 3-5-2, mas que pela ausência do Patrick, talvez de alguma coisinha, ele foi meio que obrigado a montar o time no 3-5-2. Em uma resposta da coletiva, ele deu a entender, não era esse o esquema, mas eu fui porque era o que eu podia fazer hoje e tudo mais. Então, acho que ele tinha talvez uma intenção de ser um pouquinho mais ofensivo, ou ter jogadores mais ofensivos, né? Eu gostei muito da explicação dele dos dois atacantes para matar a saída de bola. Você percebe que ele estudou o América, ele viu o América, então ele não quis dar liberdade para Maidana e Conte saírem jogando. E o mais importante, assim, o futebol empolgou? Não empolgou. Em nenhum momento assim, o São Paulo teve um domínio amplo, como, por exemplo, o Flamengo teve em determinados momentos contra o Atlético Paranaense. Você tinha certeza que ia sair o gol. Só que o Flamengo não fez com esse domínio amplo e o São Paulo, contando muito também com o pênalti defendido pelo Thiago, fez uma vantagem que eu acho assim, se fosse contra um time muito forte, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, seria uma vantagem mínima. Mas vamos dizer também, o América não é tudo isso, é um time só bem arrumadinho, tem um bom sistema de marcação. O Mancini normalmente monta esses times arrumadinhos e tudo mais. Então, assim, é uma vantagem bem considerável para um jogo que não terá pressão, para um jogo num campo quase neutro, para uma volta daqui a 20 dias, quando talvez o Patrick já esteja à disposição, o Jandrey já esteja voltando, ou um novo goleiro, talvez o São Paulo esteja mais encorpado para o jogo da volta para administrar essa vantagem, pelo menos na minha opinião.
E, Furman, em cima de estratégia até, a zaga do América é uma zaga bem alta, né? O Maidana ali com 1,95, tinha o Conte, o Éder muitas vezes fechando. E o São Paulo, em alguns momentos, abusou. A gente estava até contando quantas vezes o Calleri tinha conseguido ganhar no alto do Maidana. E foram poucas, 3 no máximo, 4 estourando. Acho que nem chegou a 4 vezes. Mas era uma estratégia que o São Paulo tentava furar ali para pegar uma defesa adversária desprevenida. Tanto é que não foi um jogo com tantas chances de gols, né?
Não foi um jogo com muitas chances de gols. E quando se fala, né, o gol do São Paulo, inclusive, sai numa jogada aérea, né? O gol de cabeça marcado pelo Luciano, pegando a zaga do América Mineiro desprevenido. Mas acho que o que mais me incomodou em relação ao jogo e a estratégia de jogo do São Paulo nesse meio de semana agora contra o América, foi justamente a falta de criatividade, a falta de tentativa da troca de passe a partir da intermediária. A gente via muito isolados ali, não era um esquema com 3 zagueiros, mas era uma saída em 3 puxando o lateral geralmente, ou o Wellington pelo lado esquerdo, ou o Igor pelo lado direito, mas não tinha ninguém se apresentando como a primeira opção de passe ali no meio de campo. Desciam o Igor Gomes e o Gabriel Neves mais ou menos juntos por ali, mas nenhum dos dois conseguia fomentar essa opção de passe, e aí o São Paulo praticamente só deu chutão para frente. A gente foi um jogo de, acho que não sei quantas bolas o Calleri foi obrigado a disputar com a zaga da equipe do América Mineiro para tentar ganhar uma sobra para aí sim construir uma jogada. Em alguns momentos, obviamente, isso deu certo, mas eu acho que é muito pouco, né? Mesmo com desfalques, mesmo com todas as ausências que o Rogério teve, com todas as dificuldades, com lesões, com ritmo de jogo, é muito pouco para o São Paulo enfrentar o América Mineiro em casa e praticamente jogar só no chutão para frente. Acho que foi um jogo pobre, a verdade é essa. No final das contas, foi um jogo ruim de assistir, foi monótono, foi pobre, e o resultado, com certeza, para o São Paulo é muito melhor do que a partida. No segundo tempo, diria até que teve um certo domínio do América Mineiro durante uma boa parte da segunda etapa.
E aí, eu discordo do Rogério pelo seu comentário, acho que você também, e o Edu pode falar. Porque o Rogério acha que o desempenho melhorou no segundo tempo com as alterações, eu acho que foi o contrário. Eu acho que as saídas do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor, que não está vivendo uma boa fase, isso é um fato. E aí o Ivan Drago questionou o Rogério sobre o Rodrigo Nestor, e ele aproveitou ali que o Rodrigo Nestor tinha levado uma pancada no primeiro tempo, estava com um pouco de tontura para desviar um pouquinho da resposta e não falar efetivamente dessa queda de rendimento do Rodrigo Nestor. Mas o fato é que quando esses jogadores saem, o Gabriel, e aí você percebe que o São Paulo tem a bola e não tem esses jogadores que estavam chegando à frente com uma movimentação em algum momento. E não era nenhuma movimentação para criar uma chance ou efetivamente uma finalização, mas uma movimentação que desse uma opção de passe. O São Paulo ficou com essa, parece que atrás da linha da bola, sabe? E não com esses caras na frente para trabalhar isso ali perto da área. Não sei se vocês concordam.
Eu achei que os três... Entraram mal. E por isso que houve a queda. E o Rogério deu muita sorte que o América não fez o gol de pênalti. Porque foi logo depois das substituições, e acho que com o empate ele teria que mudar imediatamente, tinha que colocar mais um ou dois jogadores para mudar o contexto. Porque ele mexe com 1-0 e logo depois sai o pênalti. Sei lá, 2, 3, 4 minutos depois. Se empata, aquela formação não tinha força para fazer o segundo gol. Ele teria que novamente mudar. E aí eu não sei o que ele ia fazer, porque ele ia ter que mexer, tirar jogador defensivo para colocar outros atacantes, pelo menos um atacante a mais. Talvez ele tirasse um zagueiro, passasse para um 4-4-2 ou um 4-3-3, enfim. É que os três jogaram muito mal. O Nicão, às vezes, ele demora, né, para entrar no jogo. A gente sabe que ele tem qualidade, sabe que quando ele está... Mas, nossa, ele entra num sono monstro. O Thales, eu vou falar uma coisa, não me convenceu que pode ser jogador do São Paulo, até hoje. Pode ser que ele venha a fazer futuramente partidas fantásticas. Eu acho ele muito abaixo de alguns outros jogadores que vieram da base. E eu esperava mais, porque eu tinha boas referências até pelo próprio Gabriel. E ele pode falar isso melhor. Mas aí, assim, me parece que ele entra ainda meio perdido. Ele não se achou no time de São Paulo. Ele não sabe se ele é 10, se ele é 8, se ele é 5, se ele cai para o lado, se ele centraliza, se ele marca, se ele sai da marcação. Enfim, não tem uma partida, um momento de uma partida que me chame a atenção. Outro dia ele até deu um chute de média distância lá e tal. Enfim, o Thales eu acho que ainda não encontrou o espaço dele no São Paulo, não se achou dentro do São Paulo. E o Pablo Maia era para reforçar a marcação, mas daí sai um pênalti logo de cara, a função dele é ficar meio tipo assim, putz, entrei para reforçar, agora o time precisa fazer o segundo gol. Sorte que a bola do Maidana não entrou.
Eu acho que nesse ponto que você tocou, Edu, sobre a performance do Thales, eu acho que eu vou além, cara. Acho que o problema do São Paulo não é um jogador específico, a gente está vendo o Nestor numa má fase agora, nesse momento, ele que foi um dos principais jogadores nos bons momentos do São Paulo, mas eu acho que todo meio campista de São Paulo está perdido, todo meio campo do São Paulo entra completamente perdido, com exceção do Igor Gomes, que sabe muito bem a função que ele tem que fazer, de repor, de compor por ali, do Gabriel Neves na marcação, qualquer um que entra no meio de campo de São Paulo não sabe o que tem que fazer, a gente não tem talvez um norte de criação para o meio campista, para colocar um camisa 10 ali na equipe e falar, olha, você vai fazer a criação aqui, você vai fazer assim, assado. Eu acho que o São Paulo ele é desconexo ofensivamente, de uma maneira que ninguém consegue entrar no meio campo e entender qual que é a sua função exatamente.
E agora a gente já falando desse jogo, a volta é daqui 3 semanas, a gente discute essa volta depois, né? Mas alguns aspectos ali que a gente precisa falar da estreia do Galope e também da situação do Jandrei, né? Que tem muita confusão, aliás, da maneira como eu recebi algumas informações, eu achei que o Rogério fosse explicar cronologicamente na entrevista coletiva tudo o que aconteceu com o Jandrei, e na real não foi isso que aconteceu, né? O Rogério falou, eu não sou a pessoa mais indicada para falar, o departamento médico, mas aí ninguém do departamento médico fala com a gente, fala com o torcedor, e fica esse disse, não disse, esse disse, não disse. O fato é, o Jandrei subiu as escadas do vestiário ontem e estava no gramado acompanhando o aquecimento do São Paulo. A gente sabe que ele tem uma complicação que não chega a ser uma fratura na vértebra, o nome mais próximo.
Ainda bem que você citou isso, ainda bem que você, porque assim, fratura, o Jandrei teria chegado ao Morumbi de cadeira de rodas.
Ele não teria ido, né?
Justamente, ou de cadeira de rodas, uma fratura em qualquer vértebra, ela causa uma paralisação e um cuidado especial de movimentação terrível, né? Então é uma fissurinha. Mas é bom se a gente citar bem isso. Por favor, não acreditem em quem fala fratura. Não é fratura. É uma lesão que tem que ser explicada, mas não é fratura.
E ele subiu a escada, enfim, estava lá. O que foi passado é que ele vinha fazendo exames periodicamente, que não foi o treino da quarta-feira que fez isso acontecer. Talvez os primeiros exames não pegaram, e algo que foi evoluindo ao longo dos dias de recuperação. O fato é que a gente não tem um tempo de... Não sabe quando ele vai voltar, porque depende do quadro de dor, e até por isso que o São Paulo deu andamento em conversas com outras opções. O Felipe Alves é que a gente tem falado mais forte no momento que a gente está gravando, não tem nada fechado. Mas eu voltei só para fazer esse quadro do Jandrei e também tentar passar para vocês, assim, a gente não tem, olha, o São Paulo não se pronunciou em nota, não deu entrevista, não veio a público explicar. Então, o que a gente conseguiu apurar é isso que a gente está explicando para vocês. Então, eu acho que é legal que a gente, né, Edu, dê esse panorama também.
Eu vou fazer três considerações para vocês depois. Primeiro, o São Paulo erra em não colocar um médico para falar numa coletiva. Ah, não queremos perguntas. Beleza. Não quer pergunta? Doutor Sanches, doutor Tadeu, doutor, quem, o chefe do departamento lá, o Fernando Fernandes e tal, vai na coletiva, olha, ele não vai responder perguntas, mas vai aqui explanar toda a situação para que haja um entendimento geral e não haja especulação sobre possível falha, ou se teve, vai admitir a falha, enfim. Então, acho que isso é o primeiro erro. Segundo, o que eu apurei ontem, durante a tarde, até soltei uma matéria no ESPN.com.br, é que houve realmente uma tentativa do Jandrei em voltar durante a semana. Na terça, ele fez um treino muito, muito leve, ele não fez nenhuma movimentação de queda. Foi um treino leve ali, para soltar a musculatura depois de uma semana fazendo tratamento no Repis, o que ele só faz aparelho lá, ele não faz treino de campo, ele só faz aparelho. E aí, na quarta-feira, ele fez um treino mais forte e a dor voltou a se manifestar nesse treino mais forte. E aí levaram para uma nova ressonância. Beleza, eu acho que está dentro do contexto isso. A minha única dúvida é que aí eu fui atrás de médicos, né? Por que que há 11 dias a ressonância não apontou a lesão e depois de 11 dias apontou? Então, eu pensei em duas hipóteses. Ele se machucou durante a tentativa de voltar, ele forçou alguma barra e acabou o que era só uma lesãozinha simples, virou uma fissura, ou o exame foi diferente. E aí o que me passaram aqui? O primeiro exame, o segundo, que ele foi para o hospital logo com bola rolando ainda, contra o Fluminense, né? Quando a gente chegou na zona mista, ele já estava no hospital. Como ele estava com um quadro de inchaço muito grande no local, e a pancada, quando ela dá a pancada, eles ainda não detectam em que lugar da lombar pode ser em toda a lombar, e ele se mexeu muito pelo quadro de dor, pode ter se mexido muito no exame de ressonância, e é um exame que você tem que estar extremamente parado para a imagem ficar nítida, esse exame não apontou. E agora, quando deu a dor do dia do jogo, lá da véspera, que ele que sabia exatamente onde era, ele foi mais detalhado o exame no local da dor. Eu acho que é uma explicação razoável. Eu só não consigo entender por que, entre o primeiro e o décimo primeiro dia, não foram realizados outros exames de ressonância para que isso fosse estudado. Última minha. Felipe Alves, na minha opinião, e com todo respeito ao profissional que teve uma passagem pelo Audax muito boa, pelo Fortaleza em determinado momento muito bom, você contratar um goleiro de 34 anos, que jogou 3 partidas em 9 meses, e que é para jogar amanhã, não é para jogar daqui a um mês, é para jogar amanhã, é para jogar contra o Ceará quarta-feira que vem, na pior das hipóteses. Para mim é um tiro na água daqueles que depois vai ser difícil explicar. E o São Paulo tem Sidão, Jean e outros tiros aí para trás para explicar, e não explicou. Eu arriscaria, mas se é para trazer o Felipe Alves, eu arrisco mais um pouco com o Thiago Couto ou procuro um outro jogador. Para mim, não dá para trazer um goleiro que jogou 3 partidas em 9 meses e é reserva do Juventude. Foi
e tinha se machucado.
Mas não dá. Então, se é para se machucar, espera o Jandrei mais 15 dias. Espera. Uhum. A previsão do Jandrei é o jogo do América. Arrisca a Copa Sul-Americana com o Thiago. Ou traz um goleiro que esteja na ativa. O Felipe Alves, para mim, não vai acrescentar absolutamente nada para essa emergência. Pode acrescentar no futuro, bem trabalhado, bem treinado, com muitos jogos. Mas agora, para essa emergência, para mim, puro nada.
Eu acho que nem para o futuro, né? Um goleiro de 34 anos, você vai fazer o quê com ele? Vai jogar quanto tempo no São Paulo? Acho que o São Paulo falha há muitos anos já na promoção de goleiros, não só com o Thiago Couto, não só com o Lucas Perry ou com o Denis Júnior, que hoje é goleiro do Bahia, está lá no Bahia. Enfim, na reserva ali agora do Danilo Fernandes, o Bahia pediu ele de volta. Mas na promoção de goleiros, a gente pega o Thiago Couto, ele entra numa fogueira tremenda para jogos decisivos, depois de ficar praticamente 3 anos sem jogar, porque não teve nenhum jogo oficial, São Paulo não tem o Sub-23, não tem o time satélite, não emprestou para nenhum lugar onde ele realmente fosse ser utilizado, e faz empréstimos que não fazem sentido. Por exemplo, o empréstimo do Denis Júnior para o Bahia foi legal porque o Bahia tinha um time de aspirantes. Aí o Bahia gostou dele, comprou o Denis Júnior, emprestou para Confiança para ele ter mais tempo de jogo no Confiança, e aí no Confiança, o próprio Confiança já tinha o Paulo Giannesini, acabou contratando, subindo o Everton também, e acabou não jogando muito no Confiança. O goleiro ele tem que ter tempo de jogo, e assim, acho que ser reserva do Juventude não é um demérito, porque goleiro é uma questão muito de confiança. Você pega o Magrão, foi reserva do 15 de Jaú e depois virou ídolo do Sport. Isso pode acontecer. Acontece bastante, inclusive. Não é uma questão muito de confiança do treinador, mas é um goleiro de 34 anos, que você conhece o histórico, que está vindo de lesão, e você precisa de um reforço imediato. Para mim, não faz muito sentido. E a tristeza pro Edu nessa notícia, de alguma forma, é que ontem, quando eu fui checar essa notícia com as fontes, a resposta que eu recebi foi que está fechado. Já tá fechou, fechado. Já assinou, está fechado. Foi a resposta que eu recebi. Eu não banquei ela logo de cara, porque, enfim, tava um super burburinho, mas a resposta que eu recebi foi que tava fechado e que o Nahuel Bustos tava muito, muito avançado, próximo de fechar também. Mas a resposta com o Felipe Alves foi fechado, vai ser apresentado provavelmente na próxima semana.
Só com relação, para a gente finalizar esse assunto goleiro, ao Jandrei, ao que o Edu falou, a questão do inchaço, assim, no local da pancada, isso é qualquer lesão, né, que o jogador sofre, a gente sempre ouve muito. Tem que esperar diminuir o inchaço para fazer o exame, porque às vezes o exame não vai apontar se o local ele não tiver ali sem o inchaço, né? Eu acho que assim, eu acho compreensível que fez o primeiro exame, não apontou nada, você vá fazer o tratamento da dor. E só um exemplo, tipo, muito pequeno, óbvio, no universo, mas eu saí de férias e voltei de viagem com muita dor no meu pé, não sabia exatamente o que eu tinha, e eu estava tratando já na fisioterapia. Só que eu não melhorava, e toda vez eu ficava pro meu físico, mas eu não tenho que ir no médico fazer um exame? Vamos fazer um exame. Ele, não precisa, não é nada. E não era nada. Eu me recuperei, tá tudo bem, tá tudo certo, tipo, não era nada, mas eu tava na minha casa que eu tinha que fazer exame. Só que assim, eu acho que a partir do momento que você é um clube profissional de futebol, o cuidado ele precisa ser um pouquinho maior, né? No caso, eu entendo que o quadro da dor do Jandrei foi diminuindo, e aí, beleza, o quadro da dor tá diminuindo, você vai fazer o quê? Vou fazer um exame quando o quadro da dor está diminuindo. Mas eu acho que talvez o cuidado, né, poderia ter sido um pouquinho maior nesse sentido. Mas o mais importante, que isso ficasse muito claro para o torcedor.
Exatamente. Falta a transparência da notícia. Porque assim, eu diferentemente da torcida, que xinga médico e tal, eu acho que assim, todos os médicos para mim são competentes do São Paulo. Todos. O cara não tá lá, nenhum tá lá à toa, nenhum tá lá por falta de competência. Mas essa super proteção que existe ao profissional, de não explicar, e aí vale para os médicos, por exemplo, eu quero o dia do Thiago Couto dar uma entrevista, não vamos trazer com medo que ele seja bombardeado pelos erros, mas, pô, defender um pênalti garantiu uma vantagem, era hora do menino falar, vai trazer o menino. Então, hoje é uma super proteção em todos os profissionais, a não exposição. E essa não exposição, ela cria factoides, cria especulações, todo mundo se acha no direito de ser médico e avaliar que houve um erro do departamento médico. E ninguém sabe melhor do que os médicos do São Paulo. O deles está na reta ali na recuperação. Então, enfim, eu não estou dizendo que eles não erram. Todo mundo está sujeito a errar. Eles podem ter errado em determinado momento. Mas, assim, não são incompetentes. Não é doutor Gelol. Isso é uma falta de respeito absurda, isso aí. Absurda. Só que tem que ser transparente. Vai lá e explica. Isso é isso. E é o profissional falando. Você não vai... Ninguém de nós tem o direito de contestar um profissional porque nós não temos formação médica. É o que eu acho.
E eu ainda... Quando o Luan ia passar pela cirurgia, eu ainda questionei. Mas será que não era, então, o momento de alguém vir explicar o que aconteceu com o Luan, efetivamente, né? Por que que acabou se agravando... por que a cirurgia não foi uma primeira opção? Não, a gente vai falar depois que fizer a cirurgia, a do Caio também, porque aí fala dos dois. Nada.
Vale até um comunicado, de repente, sabe? Se não quer vir falar, tal, pô, doutor Santos, ou a equipe médica, ou pô, aconteceu isso, e São Paulo comunica que a situação do Jandrei foi essa. Tira as dúvidas e pronto. Acabou, a poeira assenta, a vida segue e não há questionamento quanto ao trabalho, à competência. Porque eu fico, assim, eu fico bem ofendido quando se questiona o trabalho de um profissional que está há tantos anos aqui trabalhando pelo clube.
Bom, passando para o próximo assunto para a gente tratar aqui, estreia do Galo.
Posso só fazer uma interrupção? Posso fazer interrupção?
Pode, já fez, né? Pode.
Eu queria só que o Gabriel falasse um pouco do Thiago Couto.
Ah, tá bom.
Eu acho que é legal, porque assim, eu achei muito injusta, eu acho que ele foi mal. Mas acho que, assim, dois jogos, cara. A gente não pode falar que o goleiro não serve pro São Paulo depois de tanto tempo na base.
Por 7 dois jogos. No time principal, né?
Então, Gabriel, você acompanhou lá atrás? Eu lembro pouco dele na base. Mas
foi campeão da Copa. Foi campeão da Copinha pelo São Paulo, né? Teve uma boa atuação na Copinha. Óbvio, o goleiro é sempre uma questão muito mais complexa. Por quê? Porque o goleiro ele tem uma maturação tardia em relação aos outros jogadores. Você pode ver um atacante de 17 anos deitar e rolar no futebol profissional, de 18, de 20. Isso é normal, não espanta ninguém um cara de 20 anos que joga num nível altíssimo. Mas um goleiro abaixo, né, da idade padrão, né, a gente tem o Thiago Couto com 23 anos agora, né, o goleiro ele normalmente vai começar a maturação final dele com 24, 25 anos de idade, até 26, e o auge do goleiro é atingido aos 30. Diferente dos outros jogadores, né, o auge do jogador de linha é entre 26 e 28 anos, o do goleiro é a partir dos 30 anos. Tanto é que a gente raramente vê jogadores de linha chegando até os 40 anos de idade, enquanto goleiros com 40 anos jogando em alto nível ainda é super comum. Né? Chegando próximo dos 40 anos, a gente vê vários goleiros em grandes equipes. Thiago Couto era um goleiro bom, sim, na base do São Paulo. Sempre foi o preferido do Rogério Ceni desde a primeira passagem, em 2016, quando o Rogério teve a primeira passagem como treinador. Ele já tinha escolhido o Thiago Couto como seu goleiro preferido dentre os goleiros da base do São Paulo, na época também disputando com o Lucas Perri e com o Denis Júnior. Na minha opinião pessoal, o melhor dos três goleiros era o Denis Júnior, é o goleiro que tinha a técnica mais apurada dos três goleiros que o São Paulo tinha na base, é o goleiro que realmente mais me agradava, mas é o que você falou, as críticas sobre o Thiago Couto elas são injustas por culpa do São Paulo. O grande culpado, o grande amador da história toda é o clube. É o São Paulo. São Paulo não pode ter um goleiro 3 anos sem atuar. Não existe você ter um goleiro 3 anos sem atuar e ele entra para uma decisão de Copa do Brasil depois de jogar 3 jogos. Isso não existe. Você pega como é que o Rogério jogou no São Paulo. Ele primeiro ganha aquela Copa São Paulo, muito importante, com todo o time do São Paulo que a gente vai lembrar aqui. É histórico. Esse time joga a Copa Conmebol em 94, joga a Copa do Brasil em 95, joga o Paulista em 95... É um time que ele foi todo preparado para em 97, quando o Rogério Ceni de fato assume a titularidade do gol do São Paulo. O Rogério Ceni estava há 3 anos praticamente atuando no nível profissional, jogando em nível profissional no São Paulo, nos torneios que o São Paulo considerava secundário com o que era o time de aspirantes do São Paulo, por assim dizer, que era um time praticamente todo sub-23, com os extra-classe, né, jogadores de 18 anos, caso do Denilson, por exemplo, que tinha 18 anos de idade na época, atuando junto com eles, e com um reforço, por exemplo, do Ronaldo Luiz, que de vez em quando atuava com aquela equipe, e aí você tinha o Juninho Paulista, você tinha o Pavão, você tinha um monte de jogadores que deram certo, justamente que o São Paulo trabalhou isso. Hoje o São Paulo não tem mais um time sub-23, né, parou em 2019, se eu não me engano, ou 2018, depois de conquistar o Aspirantes com a equipe sub-23, e mesmo o sub-23 do São Paulo nunca foi um sub-23 de fato, né, era na realidade um sub-20, o São Paulo descarta o jogador pós-23, então era um sub-20, nem tinha goleiro super-20, né, que é acima dos 20 anos, como a gente chama na base, e isso é crônico do São Paulo. Foi o São Paulo, todo mundo fala, ah, o São Paulo, porque tinha o Rogério Ceni e não ia ter chance pro Everson, hoje goleiro do Atlético Mineiro, que é formado nas categorias de base do São Paulo, não é verdade. Quando o Rogério aposentou, o Everson tinha ali, acho que 24 anos de idade. Estava exatamente na hora do Everson jogar. Na hora do Richard jogar. Na hora do Fabiano jogar. Goleiro de São Paulo que foi jogar na Turquia. Então, o São Paulo nunca promoveu, nunca pensou em ter esses goleiros. Porque se tivesse pensado em ter esses goleiros, tinha feito todo um planejamento e um projeto para que na aposentadoria do Rogério, fosse ele em 2013, 14, 15, como acabou sendo, eles estarem no melhor ritmo deles, num nível interessante, para começar a jornada deles como goleiros profissionais do São Paulo. Isso nunca aconteceu, e não aconteceu com o Thiago Couto também, nem com o Lucas Perri, nem com o Denis, que foi pro Bahia, e a gente espera, eu torço muito para que aconteça com o Young, ou com o Leandro Matias, que é o goleiro que hoje, na base do São Paulo, o goleiro mais jovem, né, ele é nascido em 2004, mas é o goleiro que o Zete aposta muito, é o favorito do Zete lá em Cotia.
Valeu, agora a gente pula então para o assunto Galoppo, que fez a estreia com a camisa do São Paulo, 20 minutinhos ali em campo. O que vocês acharam das primeiras impressões? Eu gostei da movimentação, como ele se colocou ali no campo nesses primeiros minutos, claro, sem entrosamento, ainda sem entender totalmente o trabalho do Rogério, obviamente, foram só 2 treinos, o próprio Rogério falou na coletiva, mas eu acho que a movimentação ali foi legal.
Gostei também, Aline, gostei. Não deu para a gente ter assim muita noção, realmente. 20 minutos é muito pouco. Ele entra ali num jogo em que o São Paulo já está mais preocupado em garantir o resultado do que em propriamente criar. Tentou até o segundo gol e tal, mas assim, havia uma preocupação talvez maior ainda de garantir depois do pênalti, principalmente, do que fazer o segundo gol. São Paulo não quis arriscar muito no segundo para não correr o risco de tomar um empate. Logo de cara ele entra, toma um cartão amarelo com quantos minutos em campo? 2, 3 minutos, né? Aí você já fala, pô, que moleque tá doido, acabou de chegar, já tomou amarelo, pô. Mas assim, até percebi mais do que a movimentação, os poucos toques na bola, e eu sei que é muito difícil a gente querer analisar isso, mas mostra, com aquilo que a gente teve de conhecimento, de informação dele nos últimos dias, por vê-lo jogar em fitas, em vídeos, que ele realmente tem uma capacidade de ter a bola nos pés, de criar com a bola nos pés, me parece assim muito clara, muito certeira.
Objetivo, ele me pareceu.
É, isso só assim, é muito cedo também. A mesma coisa que a gente falou do Thiago Couto. Nós não vamos analisar um goleiro por dois jogos e não vamos analisar um jogador por 20 minutos. Mas é que a gente vem, todos nós, a gente vem acompanhando, desde o interesse do Rogério e do São Paulo, a gente vem acompanhando, viu vídeos, viu gols, passou a prestar atenção mais do que o Banfield fez nos últimos anos com ele em campo. Então lá a gente já tinha uma impressão. Aí você vê ali as primeiras movimentações, como você citou, cara muito ofensivo, muito, e vê o primeiro toque, o segundo toque, você fala, pô, acho que é tudo isso mesmo, acho que não é uma fita que engana, é a fita condiz com a realidade. Mas vamos dar tempo ao tempo, vamos lembrar que o único atleta estrangeiro que fez o absurdo de chegar excepcionalmente bem e murchar, e que foi embora hoje, inclusive sexta-feira, é o Rigoni. Todos os demais têm um período de adaptação, a cultura, papapá, depois o Caleri um pouquinho também na primeira passagem, arrebentou logo de cara, né? Começou a fazer gols. Mas a grande maioria é se adaptar, conhecer o clube, conhecer a cultura, conhecer o futebol do país e se desenvolver e crescer conforme o passar dos jogos das semanas. Então, vamos esperar. Eu acho assim, a médio prazo, o São Paulo fez uma contratação boa técnica e financeiramente com chance de lucro para o clube.
É, o Caleri, assim, eu acho que a diferença é que o Caleri, ele encaixou muito bem, assim, né? Parecia que ele morava no Brasil, que ele já estava aqui acostumado. Então, acho que o Caleri, ele é realmente um caso à parte, né?
Você sabe que eu tenho uma preocupação, viu, Furman e Aline? Quando o Crespo foi embora, o futebol do Rigoni sumiu. Eu tenho medo que o Rigoni indo embora, o futebol do Caleri suma, pela amizade que eles têm. Ah, é, boa. O Anthony, também, quando foi embora, o futebol do Rigor Gomes deu uma caída. Essas relações aí me preocupam. Aí, vai embora o Rigoni, amigo pra caramba. Ah, ontem o Caleri já não jogou tão bem. Ah, será? Será essa zica? Lógico, uma brincadeira.
Nossa, mas o Caleri estava esgotadíssimo ontem. Nos minutos finais, ele estava num cansaço absurdo.
Mas ele tava praticamente numa luta de MMA lá, né?
Exato.
Não tava num jogo de futebol, pelo amor de Deus, que ele deve ter apanhado, tomado de porrada, e aí ele segura o zagueiro segura ele, aí troca tapa, aí briga no alto, aí briga no chão, é um jogador que tem muita disposição. Eu gostei também da estreia do Galoppo, achei um jogador tecnicamente bastante interessante, é um jogador ainda jovem, né, 23 anos de idade, passou o tempo todo dele no Banfield da Argentina, então a gente, pelo que a gente viu em fita, né, nos poucos jogos que dá para acompanhar também do Campeonato Argentino, é um jogador realmente que tem essa qualidade técnica. Eu espero que também gere lucro para o São Paulo no futuro, embora 23 anos, né, já seja uma idade que, para essa venda acontecer para o futebol europeu de fato, né, no mercado primário do futebol europeu, tem que acontecer no próximo ano, no mais tardar em 2024. Então, pensando pós isso, só mercado secundário. Aí a gente fala em leste europeu, futebol árabe, futebol chinês, que também tem muito dinheiro e pode pagar bem o futebol chinês agora, né, nesse momento, mas nem tanto porque o investimento saiu um pouquinho ali da área, mas enfim, no futebol, no mercado secundário do futebol europeu, ele ainda com certeza teria muito mercado mesmo depois dos 25 anos.
Vamos ver os próximos passos então, a gente vai acompanhando, o São Paulo vai enfrentar o Atlético Paranaense no domingo, o que vocês preveem para essa partida?
Abri aqui o microfone, abri o microfone, demorei para abrir. Assim, duas equipes que vão estar com a cabeça mais no jogo do meio de semana do que no jogo de domingo. Mas aí eu vejo duas vantagens para o Atlético. A primeira, no Brasileirão, ele está numa situação muito melhor que o São Paulo. Então, assim, se ele perder pontos, empatar ou perder, não é tão trágico. São Paulo, sim, perdendo pode ficar numa situação bem próxima aí de 4-5 pontos. Segunda situação, o Atlético tem um pouco mais de tempo para o jogo de quinta do que o São Paulo para o jogo de quarta. Não sai da sua cidade, joga com o São Paulo lá e com os Estudiantes lá. Então, talvez tenha que pensar menos em poupar nessa rodada do que o São Paulo. Talvez a preocupação do Atlético seja com o jogo do próximo domingo, que aí vai estar com pouco tempo, de quinta até domingo, e depois ele tem uma viagem para a Argentina para enfrentar os Estudiantes. Então, acho que talvez essa rodada seja benéfico para o Atlético jogar com alguns titulares ou colocar algo, e para o São Paulo é perigoso. Acho que ele vai poupar o Luciano, independentemente de ter sido ou não lesão, acho que ele dá uma segurada. Ele tem o Marcos Guilherme, que pode jogar o brasileiro, então pode suprir aí de alguma forma, a ausência do Luciano. Acho que pelo esgotamento que vocês citaram do Calleri, também é outro que a gente tem que trabalhar com calma, talvez um banco, e ele começar. E acho que ele vai trabalhar com as peças como ele tem trabalhado. Como ele tem uma boa chance, ontem o Ivan fez uma pergunta, foi o Ivan, Aline, que fez a pergunta sobre os quem pode voltar, e foi. Ele foi falando, Alisson a semana que vem, Reinaldo a semana que vem. Então, como ele já tem uma perspectiva de ter o grupo um pouquinho mais encorpado a semana que vem, ele pode trabalhar com isso também na formação do time. Agora, lá sempre foi um lugar ruim para o São Paulo. Nos últimos 4 jogos, o São Paulo ganhou 13 e empatou 1. Então, se tornou um lugar bom para o São Paulo conseguir vitórias. Eu não acho que é favas contadas, mas acho que é um jogo de uma dificuldade, de um grau de dificuldade complicado por tudo isso que eu apresentei.
Eu acho que, historicamente falando, na história recente, o São Paulo tem tido um pouco de sorte, né, contra o Atlético Paranaense, vem numa sequência já invicta contra a equipe desde 2019, venceu, né, o jogo na Arena da Baixada por 2-1 na temporada passada, estreou no Brasileirão desse ano vencendo com aquela goleada também, que empolgou muita gente. Então acho que, historicamente falando, se a gente vem na superstição, é um confronto que o São Paulo tem uma certa... digamos assim, um certo destino a seu favor, digamos, os astros a seu favor. Só que acho que quando a gente olha para os dois times, pelos que os dois times vêm apresentando nos últimos jogos, e principalmente com o desempenho do São Paulo fora de casa nessa temporada, o Atlético Paranaense tem o seu favoritismo, embora nenhum dos dois times estejam realmente se importando muito com esse jogo agora no fim de semana, sabendo que o São Paulo tem um confronto complicado com o Ceará no meio de semana que vem.
Bom, estamos chegando ao fim, então, do nosso episódio Sem Fala. Sabia que você queria falar alguma coisa? Quando ele vem com uma expressãozinha ali, que ele quer falar alguma coisa?
Eu quero aproveitar o Gabriel, que esse é um interesse particular meu nesse assunto. Eu tenho acompanhado mais de perto o Sub-20, porque, por uma coincidência, São Paulo e Portuguesa estão no mesmo grupo. E até o jogo de ida no CT de Cotelos estava ganhando, 2-1, tomou a virada no finalzinho. Os dois são basicamente classificados, né? Vão se encontrar nesse final de semana no Carindé. E depois tem mais um jogo com os dois times que estão lá atrás, que é o Araçatuba e a Inter de Bebedouro. Mas assim, como eu tenho acompanhado mais por essa coincidência, o Alex perdeu muito jogador, né? O São Paulo, assim, era para sobrar nesse grupo. Por exemplo, estreou essa fase perdendo do Internacional de Bebedouro em Bebedouro de 3-1. E acho que o São Paulo está passando, e aí vou deixar o Gabriel, é um achismo, eu vou deixar para quem entende. Está passando, como subiu muita gente, está passando por uma reformulação também no Sub-20 dele, assim. Talvez jogadores ainda que estavam na reserva ou que estão sendo alçados no Sub-17, ganhando oportunidade. Então, assim, o Alex vai terminar o trabalho, pode até bater campeão, mas vai terminar o trabalho dele no final do ano ou no final da Copa São Paulo, quando terminar aí, entregando um time muito jovem, deixando um time muito jovem, né, Gabriel? Porque muita gente subiu até prematuramente pela necessidade do profissional, né?
Eu não sei se é um time muito jovem. Eu tenho vários pequenos detalhes com o time do Alex nessa temporada, né? Como você falou, subiu muita gente, mas São Paulo já vinha de uma geração 2002 muito enfraquecida, uma geração 2002 que foi pouco aproveitada, para falar a verdade, né? O Pedrinho, infelizmente, teve a lesão na Copa São Paulo, a gente imagina que deve ter o retorno dele em breve, o Thales já tá no time principal, o Juan tá no time principal, né? Já veio de uma geração 2002 bastante subutilizada, por assim dizer, que foi atropelada pela 2003, essa é a grande verdade. A geração 2003 de São Paulo era muito mais forte, tinha o Marquinhos, tem o João Adriano, enfim, tem N jogadores aí que foram campeões da Copa do Brasil Sub-17, enfim, é o time que encheu os olhos de todo mundo na outra temporada. O Alex faz um trabalho que o que me incomoda nesse trabalho do Alex nesse momento, e é um grande treinador, mostrou que é um cara com conhecimento de futebol absurdo e com conceitos muito interessantes também, mas o que me incomodou um pouco é que ele vai encerrar o trabalho dele no São Paulo sem completar um ciclo de Sub-20. O ciclo de Sub-20 ele tem 3 anos, você pega um menino com 17 e entrega ele com 20 anos de idade. Então tem muito menino que vai ficar pelo meio do caminho nesse trabalho que agora está praticamente esgotado. Essa é a grande verdade. E eu sinto um pouco de falta da promoção dos jogadores 2004 pelo Alex. Acho que tem uma subutilização ainda da geração 2004 no São Paulo Sub-20. Acho que pode ser mais utilizada. E eu imagino, porque o Alex vai ter que entregar para o Belletti, que vai ser o próximo treinador do Sub-20 do São Paulo, também isso já está acertado, ele tem que entregar uma geração 2005 muito prontinha. E a 2005 do São Paulo é uma geração que chama muita atenção. Tem muito jogador interessante. Tem o Andrade, tem o Neverton, que para mim já deveria estar no Sub-20, é um erro absurdo do São Paulo, precisando de pontas, segurar esse menino no Sub-17 ainda, é um menino com talento absurdo. É assim, eu sempre faço essa comparação porque o estilo de jogo dele é muito parecido com o do Rodrigo dos Santos, aquele que hoje está no Real Madrid. Não está no mesmo nível, porque o Rodrigo, desde os 11 anos, foi trabalhado para ser quem ele é hoje. Então ele já estava com 17 anos muito mais desenvolvido tecnicamente e no poder de decisão dele. Mas o Neverton é muito próximo do Rodrigo em característica. Ele deveria ser mais utilizado pelo Alex, deveria também já estar ali no radar do Rogério Ceni. É um jogador que tem esse potencial extra-classe. Mas dito isso, eu acho que o Alex entrega um último ano um pouquinho abaixo, sim, do sub-20 dele, inclusive no desenvolvimento de jogadores, até porque eu não gostei, particularmente falando, das contratações que foram feitas pelo São Paulo no sub-20. O São Paulo não é um time que tinha essa característica de contratar no sub-20, e contratou muito nessa gestão atual, e a maior parte das contratações que não deram certo, e jogadores que, mesmo atuando hoje no São Paulo, eu não enxergo eles com a capacidade, alguns deles, de estar em Cotia, de estar no São Paulo. Acho que tinham jogadores em gerações anteriores mais fortes do que eles, que poderiam estar atuando e não estão atuando porque o São Paulo contratou alguns meninos. Então acho que tem todo um trabalho aí que acho que vai carecer no próximo ano de uma reformulação, de uma construção que é, para mim, quase do zero nesse sentido. Embora o trabalho do Alex, não estou falando que foi ruim, né? Eu acho que esse finalzinho, ele está um pouquinho mais escasso, mais carente em relação ao que ele fez, porque o início dele foi muito bom. O que ele fez no início, de recuperar o Gabriel Maioli, de recuperar o João Pagé, jogadores que estão atuando atualmente pelo São Paulo, de fazer esse time da Copinha, montar esse time da Copinha que estava completamente desacreditado e chegar na semifinal, disputar de igual para igual com o Palmeiras, que é muito mais time que o São Paulo nas categorias de base atualmente. Não tem nem o que falar, ainda mais, por isso foi campeão da Copa São Paulo, atropelando o Santos na final. E a promoção de jogadores, cara, ele promoveu muito jogador, promoveu Marquinhos, ele subiu Moreira, a gente tem agora jogadores, o Wellington aparecendo muito bem também.
O Pablo Maia,
que aliás é um caso, só pra gente finalizar aqui, eu sei que eu tô tomando bastante tempo, o Pablo Maia é um caso impressionante e incrível de Cotia, daqueles deliciosos de ver, porque ele nunca foi um destaque, ele foi zagueiro, ele era um jogador assim, abaixo do nível técnico dos demais, essa é a grande realidade, abaixo do nível técnico dos demais. E aí no último ano dele, nas categorias de base, um dos jogadores aí que vem dessa geração um pouquinho mais esquecida e subutilizada do São Paulo, no último ano dele na base, ele vira e volta para Cotia com body fat, né, com a gordura corporal abaixo do normal, volta trincado para a base. E aí eu até conversei com algumas pessoas em o que aconteceu para ele voltar tão bem. E eles falam, teve uma mudança de mentalidade dele que ele falou, é agora ou nunca. Então ele que sempre foi um jogador que tinha, né, o estereótipo do relaxado, de voltar um pouquinho mais gordinho nas férias, de voltar daquele esqueminha mais relax das férias, voltou na última temporada dele de sub-20 estouradaço, voltou forte, voltou magro, voltou no nível atlético que ele precisava ter para desenvolver o futebol. E aí, quando você se dedica, as coisas acontecem. É o que eu sempre falo, jogadores talentosos podem ir longe, jogadores dedicados sempre vão longe. E aí, dedicado, o Pablo Maia, que não tinha o mesmo hype, nem a mesma qualidade técnica dos demais, atropelou. Ele mostrou que, atleticamente falando bem, ele consegue desenvolver a técnica dele e hoje fez fez um primeiro semestre maravilhoso no profissional do São Paulo.
Uma aula de base.
Exatamente, que eu ia falar. Que eu
nem lembrava. O Pablo Maia era o Cueva da base do São Paulo. Agora não é mais o Cueva. E alguém vai me xingar de ter falado isso.
O Luca Bopp não gostou dessa.
Chegamos ao fim, então. Desculpa cortar, mas já cortando, eu preciso trabalhar, gente. Chegamos ao fim do episódio número 106 do Isso é São Paulo, IESP, o seu podcast do São Paulo Futebol Clube. Compartilhe com seus amiguinhos nos grupinhos de WhatsApp. Na semana que vem a gente volta com mais um episódio. Valeu, Furman. Obrigada, Edu.
Valeu.
Obrigado. Valeu. Posso deixar só um recadinho? Isso aí?
Claro, claro.
Se você que está ouvindo o IESP, acompanha o IESP a partir do exterior, ou seja, de fora do Brasil, quiser acompanhar o meu trabalho, hoje eu sou comentarista do Brasileirão Play pela Paramount Plus e pela Fanatis TV, então você pode acompanhar do exterior, tanto em inglês como em português, você vai ouvir a minha voz ali nos jogos do Brasileirão, da Série A, da Série B e da Série C, se você estiver acompanhando aqui no Brasil pelo DAZN, também você pode acompanhar meus comentários ali na Série C.
Ótimo, boa, valeu boa. Então. IESP volta na semana que vem. Um beijo, tchau.
Isso. Isso é São Paulo! Isso é São Paulo!